E o CBN Saúde de hoje vai falar sobre a saúde mental. Está aqui ao meu lado Alfredo Welker Sobrinho. Ele é autor do livro O Psicólogo, o Teólogo e o Samurai, uma reflexão sobre a saúde mental, espiritual e corporal. E nós vamos falar sobre o mundo contemporâneo, a tensão que as pessoas estão vivendo, como administrá-la, como se administrar. Antes de mais nada, queria agradecer a presença do Alfredo aqui. Senhor Alfredo, muito obrigado pela sua presença no estúdio da CBN.
Bom dia, Gilson. É um prazer estar aqui. Sinto honrado em poder estar conversando.
A primeira coisa que eu queria perguntar para você, Alfredo, é o seguinte. A gente estava brincando um pouco antes da entrevista. O mundo vive uma crise. Vários prestadores de serviços estão perdendo clientes. Aí você brincou ainda e falou assim, não, eu não estou perdendo clientes. A crise faz as pessoas procurarem ajuda. A crise mostra um pouco as pessoas, a sua fragilidade. Elas procuram tentar administrar a si mesmas?
Com certeza, Gilson. Antes da crise eu tinha um tipo de clientela. Agora estou tendo uma clientela que é já mais relacionada à crise. Então é como se costuma dizer, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então a minha clientela ela tem migrado um pouco para essa pessoa que tem entrado em dificuldade com suas empresas, com seus negócios, com seus recebimentos.
Qual é a maior dificuldade que as pessoas atravessam quando, por exemplo, a empresa vai mal ou perde o emprego? O que as pessoas questionam? O que elas sentem quando estão diante de um momento desse? Qual tipo de ajuda que elas procuram?
As pessoas acabam por, dependendo da sua autoestima, aquele que tem autoestima boa, ele encara como um desafio. Agora, quem não tem autoestima elevada, e ele entra nesse processo, ele começa a se questionar e ele pode entrar num processo depressivo. Então, essas pessoas aí, com certeza, precisam de ajuda para superar esse momento.
Agora, como elevar a autoestima de alguém? A gente está cheio de propostas, livros de ajuda. Na prática, como é que um ser humano pode melhorar a imagem que tem de si mesmo e encarar de frente os problemas?
Como você disse bem certinho, encarar de frente. Geralmente as pessoas que têm dificuldade ou autoestima, elas têm uma dificuldade de se encarar no espelho. Uma das formas é, se for sozinha, tentar se encarar no espelho e procurar os pontos fortes que ela tem. Geralmente a pessoa que tem baixa autoestima, ela se foca nos pontos baixos, nas dificuldades dela, né? Um exemplo disso é esse cara que estava no Brasil esses dias, que não tem a mão e nem, não tem as mãos e nem os braços. E o cara está rachando de ganhar dinheiro, de vender livre, negócio. Então ele usou a dificuldade dele, focou nos momentos fortes, então consegue se olhar no espelho e bola para frente.
Agora, quando a gente está em um momento ruim, dizem que as pessoas que estão à nossa volta às vezes ajudam a afundar um pouco mais, né? Como é que a gente se livra um pouco desse ambiente social em que todo mundo fala da crise e às vezes as pessoas estão muito prontas a apontar os defeitos, mas não conseguem enxergar muito suas virtudes, talvez nem a delas mesmo?
Assim, na minha forma de pensar, é a hora de mudar as amizades agora. Então, os maiores crescimentos que a gente teve no planeta foi em tempos de guerra, onde a pessoa tem que superar, porque da forma tradicional não estava funcionando, então agora tem que encontrar outro caminho. Da mesma forma, quando você tem um grupo de amigos que te aponta o dedo, te empurra, hora de trocar ou repensar o seu comportamento.
Nessa discussão de repensar o pensamento, você trabalha um pouco com a linguística, trabalha um pouco com essa questão de trabalhar a mente das pessoas para que elas possam planejar os objetivos, as metas que elas querem. As pessoas têm que saber onde elas querem chegar e como chegar. Todo mundo, claro, está na crise, fala, eu quero superar a crise, eu quero sair desse momento de crise. Como a pessoa pode organizar ela mesma, ter um autoconhecimento, para ela poder administrar a solução para a sua vida?
Realmente, as pessoas falam assim que na pergunta já está a resposta. Na sua fala aí, com certeza já veio a resposta. É o autoconhecimento. O problema é que algumas pessoas não procuram o autoconhecimento. Ele pensa que isso é algo externo, mas não, realmente é algo interno o autoconhecimento. Por isso a própria palavra já diz. Se você entrar num carro e você não saber dirigir, a gente vê muito isso no sistema, a pessoa sabe dirigir um carro comum, ele entra num carro dramático e não precisa trocar marcha, ele sente um pouco de dificuldade. É a mesma coisa, o nosso corpo, a nossa mente é uma máquina, você tem que aprender a pilotar adequadamente. E existem algumas placas e algumas regras de trânsito que você tem que seguir, senão você causa acidente. E as pessoas têm causado acidente com as suas vidas, muitas vezes por não saber conduzir o seu pensamento, focar no objetivo, como você disse, a curto prazo e a longo prazo. Tem que se autoconhecer para saber seu potencial e como focar nisso.
Alfredo, você aceitaria a afirmação, você concorda com a afirmação, que o principal inimigo das pessoas são elas mesmas?
Exatamente, é isso mesmo. Quando eu recebo as pessoas no meu consultório, elas vêm com alegações que o problema é externo, mas conversando e, na verdade, fazendo um espelho virtual, um espelho psicológico, onde eu dou retorno ao que a pessoa está projetando, quando ela tem o entendimento e a clareza que ela está colhendo aquilo que ela está semeando, que é a famosa lei da semeadura, que é dito nas espiritualidades diversas. Então isso acontece a nível quântico no dia a dia da pessoa. Quando ela percebe isso, o processo de renovação, de mudança, de melhoria, automaticamente começa.
Para desdobrar essa nossa conversa, vou até aproveitar a participação da nossa ouvinte, a Larissa, que ela fala o seguinte, ó. Ela pergunta, né? Existe alguma técnica, alguma maneira de controlar a ansiedade e o medo do amanhã? E ela pergunta também, se isso é possível sem tomar medicamento, algum tipo de meditação?
Com certeza absoluta existe. Eu já tive clientes que tomavam 5, 6 tipos de fármacos, um para dormir, um para acordar, um para o estômago, um para o fígado, porque o remédio estava atacando, e hoje já não toma nenhum. O que acontece na ansiedade? A ansiedade é viver o futuro sem ele realmente ter a possibilidade de estar acontecendo ou não. Então, eu cito um exemplo muito grande assim, até os colégios me chamam para dar palestra para os alunos que não passaram no vestibular, eu chego, já está aquele clima. Uhum. Então, o que eu pergunto para eles? Eles falam que deu branco, que não conseguiu lembrar da matéria que ele sabia. Ele fala assim que, na hora lá, ele não lembrou, não conseguiu lembrar. Daí eu pergunto, o que você está pensando? Ele está pensando na prova. Então, qual que é o macete que eu dou para eles? Não pense na prova. Pense você já no banco da universidade ou recebendo diploma e seus pais lá te aplaudindo. O que acontece com esse efeito psicológico? Aquela pessoa que tinha ansiedade com relação ao fim, o fim era a prova, era o vestibular. O fim dele passa a ser o banco da faculdade ou da universidade ou o recebimento do diploma. O que acontece? O vestibular vira apenas uma etapa, acaba a ansiedade. Eles falam, nossa, milagre, milagre. Não, é forma de pensar diferente.
Pô, agora eu vou explorar você nesse tema, que você falou, usou como exemplo, um vestibulando. Nós, de vez em quando, usando esse exemplo, somos meio vestibulando. A gente está sempre pensando no obstáculo mais imediato e não naquela meta de longo prazo, em que a gente vai passar por certos obstáculos. Aí as pessoas têm que planejar a sua vida um pouco mais longe do que do imediatismo que a gente costuma planejar, essa busca de um sentido diário para a vida em vez de um sentido para a vida inteira?
Exatamente, você matou a charada. É o pensar no imediatismo e só o agora que causa o processo de ansiedade. Para que a ansiedade diminua, imagine o processo pronto. A sua mente tem um potencial assim, fantástico, o inconsciente tem armazenado muitos recursos. E se esse acontece que nem a memória de um computador, se você abre muitos programas ao mesmo tempo, o que, é que acontece? O computador trava, você tem que dar um reset. A doença, os problemas, a ansiedade, depressão, é um reset dessa máquina que precisa parar e focar o que quer. E a partir do momento que você tem um problema ali que está muito próximo, que você visualiza o que realmente você quer a longo prazo, a sua mente foca e deixa de existir esses problemas.
Eu estou conversando com Alfredo Welker, sobrinho. Ele é autor de O Psicólogo, O Teólogo e O Samurai, uma reflexão sobre a saúde mental, espiritual e corporal. Está falando de como nós devemos trabalhar um pouco esse ser humano contemporâneo que está vivendo um monte de crises e que às vezes procura ajuda em vários lugares e talvez a ajuda esteja nele mesmo. E você pode entrar em contato, fazer como a nossa ouvinte, a Larissa, que mandou a sua pergunta. Você pode participar pelo WhatsApp, nosso DDD 44 9877 9550. Daqui a pouquinho a gente volta com o CBN Saúde.